Hoje a Juice Academy está na Science for You. O que há 10 anos começou por ser uma startup, hoje é uma das maiores empresas de brinquedos em Portugal e uma das maiores do mercado europeu. Porque, como diz o seu fundador, brincar é uma coisa séria e a Science for You sabe disso melhor que ninguém.
Miguel, bem-vindo à Juice Academy, onde juntos, unidos, iremos criar empreendedoras. Para começar, queres-nos dizer quem é o Miguel Pina Martins?
Bem, o Miguel Pina Martins. O Miguel Pina Martins tem 34 anos, é pai e três filhos, casado, CEO e fundador da Science for You, onde passo a maior parte do meu tempo acordado, e onde tem sido realmente uma parte muito, muito grande, 100% do meu foco, para ser real, em nível profissional. Nos últimos 11 anos. Para além disso, o Miguel é formado em gestão e finanças e tem um gosto muito grande pelo empreendedorismo e pela liderança e por tudo aquilo que envolve nesse ponto. Acho que, tentando resumir o Miguel, acho que é um bocadinho isto.
Que bom. E o Miguel brincava muito em criança?
Brincava, por acaso brincava e brincava até muito tarde. Acho que houve uma altura que a minha mãe até ficava preocupada porque levava tempo os bonecos para todo o lado. Mas pronto, depois acho que não correu mal.
Qual era o boneco favorito?
Era um Action Man, aquele que eu me lembro mais assim. Era um Action Man, não era? Era aquele que levava para todo o lado, dormia comigo, etc. E que foi até relativamente.
O Miguel gosta da ação?
Gosto muito da ação, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Acho que a vida é uma chatice sem ação, não é?
Para quem não sabe, quer-nos contar como é que tudo isto começou, aqui, tudo que temos aqui à nossa volta. Parece que foi um projeto que não era para ser, não é?
Não era nada para ser, pelo contrário. Foi um projeto que, às vezes costuma-se dizer que pau que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E pelo menos nós já vamos direitos há 11 anos, o que já não é
muito
mal.
Bom.
Mas começa então há 12 anos atrás, ou seja, porque começa no meu projeto final de curso, faz agora mais ou menos 12 anos, que foi literalmente rifada a Science for You. Na altura estava a estudar no ISCTE e o ISCTE tinha uma parceria com a Faculdade de Ciências, em que na prática a Faculdade de Ciências dava as ideias e o ISCTE, enquanto escola de gestão, montava os planos de negócio. E na altura o regente da cadeira era o professor Paulo Esperança, que tinha um método extremamente inovador de distribuir as ideias, que basicamente passava por um chapéu, rifava, ou seja, dobrava as ideias todas tipo rifa, punha lá tudo para dentro e depois distribuía irmamente pelos grupos de projeto que existiam. E na altura eu tive a sorte de tirar então o meu Lucky Strike, que dizia kits de física. Que na altura pareceu um grande
kits.
Azar. Kits de Física, era o nome, o nome que estava, o nomezinho do projeto inicial era Kits de Física. Que na altura parecia que seria um grande azar, porque olhávamos à nossa volta e víamos que os nossos colegas da frente estavam com um caminhão de lixo que tinha um sistema de consumir o lixo para que ele tivesse que fazer menos viagens, tivesse que reduzir cerca de 33% as viagens de regresso ao aterro, ou sítio onde tinham que depositar o lixo. Os outros de trás tinham uma alga microbiológica que se colocava nos campos de golfo, de forma a que os campos necessitassem de menos 30% de consumo de água comparativamente com um campo de golfo normal, ou seja, algo muito interessante no que tocava à poupança de água. Pá, e nós tínhamos os kits de física, não é? Material de laboratório para vender em escolas e universidades. E olhámos e não ficámos propriamente entusiasmados, então, muito pelo contrário. Fomos então falar com o professor e dissemos, professor, nós não queremos fazer isto. E o professor disse, não pode ser, isto é uma parceria nova, não pode ser, não é? Isto tem que ser feito. E nós voltámos a dizer, mas não queremos, há coisas mais giras, não haverá outra ideia, não ficou aí nada escondido, está tudo distribuído, é o que é, nós não podemos fazer. Nós dissemos, mas queremos fazer outra. O professor, não pode, mas queremos, não pode, mas queremos. E o professor disse, então vamos lá ver se assentamos isto. Só temos duas hipóteses. Não há problema, duas hipóteses. Ou fazem o projeto de kits de física, ou não acaba o curso.
Uau.
Qual é que vai ser? E nós claramente ficámos convencidos, então escolhemos fazer o projeto. Convencidos, mas resignados, porque não estávamos realmente com vontade. Fomos à Faculdade de Ciências, que é basicamente do outro lado da rua, no final da rua do ISCTE, se podemos ver assim as coisas. Fomos lá e vimos então os tais kits, e qual ainda ficámos mais tristes com o material de laboratório. E que ficámos realmente, vamos ter que fazer. No meio do turbilhão, olhámos e achámos que havia uma coisa muito interessante nos kits, que eram certificados pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. E nós vimos, certificados, esta certificação, este símbolo que vai nos kits embutidos, se calhar pode ter algum interesse que não seja só para fazer os kits. e que tal se fizéssemos festa de aniversário de ciência na Faculdade de Ciências, certificadas pela Faculdade? Pode ser giro para os miúdos, em vez de irem para os insufláveis, se forem fazer experiências, fazer explosões, etc, etc. Parece giro. E se também fizéssemos campos de férias? Também parecia giro, para as crianças, ver as crianças.
Começaram a se entusiasmar.
E depois surge então, e brinquedos. Brinquedos também é giro, certificado pela Faculdade, se colocarmos isto numa prateleira, as pessoas veem, bom certificado, uma coisa gira, que dê para divertir e aprender. Pode exigir. E pronto. E nasce então a ideia Science for You. Tivemos que fazer os kits também, ter inserido obviamente no projeto, mas adicionámos mais três componentes, duas delas de serviço, outra delas de produto, para enriquecer um bocadinho o projeto. Fizemos, correu bem, tivemos boa nota, acabou por ser um projeto giro e depois cada um foi trabalhar, cada um foi para o seu lado. Não é? Éramos oito, cada um, à altura consultoras, bancos, cada um seguiu o seu caminho. E eu segui também à altura a banca de investimento, onde tive 4 meses, que foi suficiente para não saber o que é que queria fazer ainda, mas pelo menos saber alguma coisa que não queria fazer e não queria continuar na banca de investimento. Então, achei que era interessante pegar naquele business plan que já estava feito e tentar levantar capital. E foi isso que aconteceu. Fomos tentar levantar capital. Na altura falámos com a Inov Capital, hoje que se chama Portugal Ventures, aqui na acionista Science for You, e que achou que era interessante, que podia ser um projeto com pernas para andar, então investiram 45 mil euros. Mas esse investimento que eles tinham necessitava de 5 mil euros de investimento. Eu não tinha 5 mil euros, tinha trabalhado 4 meses e não tinha propriamente tratado muito bem os meus primeiros ordenados. Por isso, o que acabei por fazer foi hoje uma coisa que se chama crowdfunding, mas que há 11 anos era basicamente um peditório. Era porque não havia esse para crowdfunding, é novo, na altura. Exato, organizei um peditório no Isqueté e andei a bater à porta dos professores para tentar angariar os tais 5 mil euros que faltavam. Aí um professor, o professor Paulo Esperança, teve que pôr mais, porque já que nos tinha encavado inicialmente.
Tinha culpa dele.
Tinha culpa dele, não é? Tinha insistido tanto, ou seja, acabou por colocar 500 euros, e depois era 250 ali, 500 acolá, 500, e no final, com um investimento meu, 1.125 euros, que foi aquilo que na altura eu tinha, conseguimos angariar os tais 5 mil euros e que permitiram ao nascimento da Science for You a 30 de janeiro de 2008. E que fez agora anos, muito
anos, recentemente, é?
e que realmente nos permitiu chegar até aqui e estar aqui hoje. Na altura vendemos, o primeiro ano vendemos cerca de 54 mil euros, depois disso já conseguimos ter vendas superiores a 20 milhões de euros, o que pronto, acaba por ser um bocadinho mais interessante, e que tem sido realmente um desafio diário, ter realmente fazer a empresa crescer, fazer a empresa estar aqui, sempre inventar novos produtos, conseguir sempre ser inovador, é sempre um desafio bastante grande, mas que nos tem sempre deixado muito contentes e felizes com o resultado.
Que bom. E já agora, dos outros projetos, algum deles nasceu?
Não, foi o único projeto que realmente deu a empresa.
Então, o que ninguém queria era o que deu sucesso?
Acabou por ser um bocadinho, às vezes a vida tem estas coisas, não é? Mas acabou por ser realmente isso.
E talvez é o projeto de maior sucesso vindo deste, é não?
Não digo, é difícil, acho, eu descrever sucesso, não é? Acho que é um deste tipo de projeto, provavelmente é aquele que pelo menos está com mais longevidade e se calhar com mais euros faturados, podemos ver assim. Agora, não digo que é o com mais sucesso, porque acho que o sucesso é uma palavra que é difícil de definir e que temos que vê-la sempre no tempo, não é? Hoje até uma empresa que vende 5 milhões, amanhã se calhar vende 50, não é? Nunca sabemos, mas acho que é um projeto, acho, bastante interessante em comparação com o que acontece normalmente com a maior parte dos projetos, que infelizmente não é terem continuidade e é ficarem apenas por projetos académicos e não passarem a projetos realmente empresariais.
O Grupo BF se dedica grande parte a vendas, e então como é que foi a primeira venda? Quem é que comprou o primeiro produto? Como é que isso sucedeu?
Foi um serviço, na realidade, foi o campo de férias. A primeira fatura que fizemos foi sobre o campo de férias de ciência, que foi organizado logo no primeiro verão, em 2008. E que foi, obviamente, um sucesso inicial, tivemos cerca de 30 crianças, o que foi bastante interessante, e que foi feito então na Faculdade de Ciências e que, pronto, acabou por resultar bastante bem. No outro ano a seguir tivemos muitas mais e houve muitas que voltaram, mas esse foi o primeiro serviço. A nível de produto, foi realmente, nós vemos um pack de 6 produtos que foram lançados, todos ao mesmo tempo, onde destaca a energia eólica, que era na altura um produto que estava muito na moda, que basicamente era construir um moinho que permitia recarregar pilhas. E acabava por ser algo muito interessante e que acabou por ser o produto que mais vendeu na altura.
E quem foi a primeira pessoa a comprar?
Isso é uma boa pergunta. Sei que os dois maiores clientes foi a FNAC e o Corte Inglês. Depois não sei ao certo quem é que foram os primeiros a entrar lá, mas esses foram os dois primeiros clientes, foram eles, e que foram aqueles que depois acabaram por empurrar a uma entrada no restante retalho em Portugal.
E por curiosidade, quantas portas é que teve que bater até o primeiro sim?
Muitas, muitas. Ou seja, o bater portas é uma coisa que faz parte e batemos a muitas mesmo. Não consigo dizer quantas, mas não é fácil ter o primeiro sim. Principalmente quando estávamos a falar de um rapaz com 22 anos, que estava a tentar entrar num mercado bastante maduro, que é o mercado dos brinquedos, com uma coisa completamente diferente na altura e que não havia nada muito parecido, em cadeias multinacionais, não é? Como um Corte Inglês e uma Fnac, não era para vender numa lojinha de esquina em que o dono tomava a decisão e que podia decidir porque simpatizava. Estávamos realmente a tentar entrar em grandes multinacionais. Isso foi obviamente um desafio bastante grande, mas que acabou por correr bastante bem.
Soa tudo tão fácil. Quais são os maiores desafios que teve ao princípio ou atualmente? Porque os empreendedores todos querem estar numa situação onde tudo corre bem. Mas para tudo correr bem, há muita coisa que tem que ser, trabalho que tem que ser feito, não é?
Nós felizmente tivemos também muita sorte para que as coisas corressem bem, mas não é o não correr mal, eu não acho que é propriamente um falhanço. Eu vejo o correr mal de uma forma completamente
diferente. Não, quando eu digo correr mal é que passámos aqui 11 anos em 30 segundos.
Claro. Sim, ou seja, a grande questão e a definição do sucesso, que eu acho que é muito importante. Nós temos, por exemplo, é um problema, acho eu, português, que é normalmente quando uma pessoa falha, acaba por se associar isso muito a um falhado. Quando uma empresa falha, a pessoa que lá está acaba por ser um falhado. E eu sempre discordei disto. Acho pelo contrário, acho que o falhar é uma parte muito importante do processo do sucesso para se conseguir aprender. E obviamente nós tivemos muitos falhanços nestes 11 anos de vida, não é? Às vezes uns mais caros, outros mais baratos, e felizmente até agora os sucessos foram sempre superiores e que permitem que a empresa aqui esteja. Mas o processo de falhar é muito, muito relevante mesmo nas organizações, porque dá para ter uma aprendizagem muito, muito grande que muitas vezes até não se consegue ter com o sucesso. E por isso, obviamente, nós tentamos resumir aqui em 11 anos um sucesso em 30 segundos, não é? Mas que tem, obviamente, muitos, muitos, muitos falhantes pelo caminho e que é muito importante, eu pelo menos tento passar sempre essa mensagem às pessoas, que é muito importante falhar, é muito importante é falhar depressa. Epá, que falhou, correu mal, acabou, está feito, vou seguir para a próxima. E tirar aprendizagens sobre isso, mas faz parte da vida e mesmo que as pessoas às vezes não consigam à primeira nem à segunda, há, por exemplo, muitos fundos nos Estados Unidos que só investem em empreendedores que já tenham falhado pelo menos uma vez. Ou seja, é uma forma diferente e por isso é que não acho que o sucesso seja propriamente um cartão que diga, pá, isto vai sempre agora correr bem aqui para a frente. Não, nem tem que correr bem aqui para trás. Acho que, acima de tudo, o que é importante é tirar as aprendizagens e aquilo que se aprendeu tudo durante estes processos todos e que, felizmente, no caso da Science for You, tem vindo a correr sempre bem nos últimos 11 anos, mas acho que é importante que as pessoas tenham noção que não, nem sempre é assim, mas não é por isso que as pessoas devem desistir. Muito pelo contrário, quando se tenta a primeira vez, é pá, vai valer a segunda porque já se tem uma aprendizagem muito grande para realmente não cometer os mesmos erros da segunda vez.
Exatamente. Em várias entrevistas tenho ouvido muito o Miguel falar de arriscar vale a pena. Porquê é que a juventude deve arriscar?
Eu acho que primeiro porque se nós não arriscarmos, não conseguimos realmente conseguir sair do estado em que estamos, não é? Ou seja, é preciso arriscar, é preciso fazer diferente, é preciso inovar. E isso só se faz realmente quando conseguirmos recuperar aquele espírito que existia em Portugal há 500 anos atrás, em que a malta toda se meteu em cascas de ovo e partiu à descoberta sem sequer saber se existia alguma coisa, ou se existiam monstros, ou se existia a terra, ou se existia o que quer que fosse. E isso é esse espírito de arriscar, que nós acho que acabámos por perder, é muito importante recuperá-lo, porque foi esse arriscar, que obviamente não tem nada a ver com o arriscar de hoje, porque as pessoas realmente arriscavam a vida, mesmo a vida, mas é preciso recuperar esse espírito, e esse espírito que está dentro dos portugueses, porque nós somos mesmo muito bons, e quando nós arriscamos, conseguimos fazê-lo, temos é que às vezes uma sociedade que eu acho que nos consome para esse risco e que nos coloca medos, porque é como eu digo, enquanto a sociedade preferir olhar para o risco como aqueles que falham como falhados, é difícil que as pessoas vão arriscar a sua vida também, a vida profissional, a estabilidade, pessoas que têm filhos, obviamente, não a vida em si, mas de certa forma também a vida que têm e a estabilidade que têm, enquanto não se conseguir perceber que mesmo que as pessoas falhem, devem levar uma medalha e que deve ser uma mais-valia depois numa segunda fase, mas não é isto que a sociedade sente genericamente. A sociedade realmente vê o falhanço de uma forma diferente e acho que se nós conseguirmos realmente mudar um bocadinho isso, conseguimos também ter uma nação mais empreendedora, que acho que é isso que é preciso, porque é aí que vão ser criados os novos empregos. Chega a olhar para os Estados Unidos, não é? Não é o Walmart nem a Target que criam os empregos hoje em dia, quem cria é o Uber, é a Tesla, é o Google, é o Facebook, todas as empresas de cariz empreendedor e que nasceram há um tempo relativamente limitado, mas que acima de tudo permite perceber de onde é que é feita a inovação e onde é que realmente são criados os empregos. E é isso que nós precisamos de uma Tesla portuguesa, precisamos de uma Uber portuguesa, precisamos destas empresas para conseguirmos realmente continuar a criar empregos, apesar de já termos alguns unicórnios, acho que precisamos de muito mais unicórnios para conseguirmos realmente ser uma chamada nação empreendedora.
E então o Miguel, pronto, está há 11 anos, tem a Science for You, e sente que o tecido empresarial está a mudar nos últimos 11 anos?
Acho que sim. Não tem, hoje em dia a palavra empreendedorismo é uma palavra. Há 11 anos atrás nem sabia o que era isto do empreendedor, não é? Isto do crowdfunding, do levantar capital. Isto não eram sequer palavras, nem ninguém percebia muito bem como é que isto acontecia de forma genérica. Obviamente que hoje em dia temos uma série de instrumentos que nos ajudam e que ajudam os empreendedores, os incubadores, mesmo a nível de apoios. Há um foco muito grande em realmente em tentar transformar um bocadinho o tecido empresarial e tentar realmente chamar os jovens para poderem investir também, poderem arriscar. E obviamente que estamos numa situação, no meu entender, muito mais favorável do que aquela que existe há 11 anos. Não é só em Portugal, é pelo mundo inteiro. Ora, acho que ainda há muito caminho para fazer, acho que ainda há muito caminho para trilhar, porque ainda há muitas oportunidades que devem ser encaradas e que precisamos realmente de dar ferramentas aos jovens e aos menos jovens para poderem arriscar de forma tranquila, arriscar na mesma, mas de forma tranquila, sabendo que depois há saídas, porque se não conseguimos enquadrar isso dessa forma, muito dificilmente pomos as pessoas a arriscar.
A mim dá-me a sensação que o estrangeiro dá mais valor ao português do que o português dá a si mesmo.
Eu acho que sim também, ou seja, nós às vezes...
Temos que aprender a valorizarmos, não é?
Acho que tem muito a ver também com os nossos hábitos, não é? Em Portugal vende mais as notícias más do que as notícias boas.
Mas só em Portugal.
Sim. Mas acho que pelo menos, obviamente, da realidade que conheço, percebemos que é isso que vende mais, mesmo a nível de cliques, mesmo a nível dos jornais que vendem mais, são realmente jornais mais focados nas coisas negativas, nos escândalos, assim dizendo, do que propriamente nas coisas positivas. Isso também diz um bocadinho daquilo que as pessoas procuram. E por isso é muito mais normal também, depois numa sociedade que está muito mais apontada neste sentido, de quando as pessoas falham, serem encontrados como falhados. E acho que é muito por aí como é que se muda isto. É muito difícil, não é? Isto é totalmente cultural, não é? E as culturas não se mudam assim do dia para a noite, não é? Por isso acho que é algo que vai levar tempo até as pessoas conseguirem realmente perceber que as saídas da crise fazem-se a partir do empreendedorismo. Ponto final. Não há dúvidas absolutamente nenhumas. Os empregos dos Estados Unidos, que é a nação mais empreendedora do mundo, são criados pelas novas empresas. Ponto. Não é pelas empresas que já lá estão de antigamente. Nós vemos todas as empresas mais valiosas dos Estados Unidos e neste momento o número um é a Amazon. Quanto tempo é que nasceu a Amazon? Empresa totalmente digital, não é? Totalmente do novo mundo, totalmente criada há muito pouco tempo. Vemos depois a Apple, que obviamente também há menos tempo do que aquelas mais tradicionais, mas também uma empresa relativamente inovadora. Vemos o Facebook, vemos o Google, tudo empresas relativamente recentes. E é isso que é preciso. Estas são as empresas que valem mais e é isso que não acontece na Europa. As empresas que valem mais na Europa ainda são as chamadas empresas do antigamente. E por isso é que, no meu entender, enquanto não conseguimos fazer esta substituição europeia de novas empresas por sangue novo, sangue inovador, realmente coisas que sejam diferentes, acho que muito dificilmente vamos conseguir ver a Europa a crescer outra vez a 4, 5%, que acho que é isso, que é necessário, e acima de tudo com crescimentos que não sejam alicerçados em dívida, mas que sejam alicerçados realmente em crescimento.
Muito bem, falando um pouquinho com o staff do Miguel, dizem-me que é uma pessoa humilde, trabalhadora, sempre positivo e amigo do amigo. Isso vem de onde? Isso nasce connosco, vem da família, os exemplos. Como é que esse positivismo entra no Miguel?
Eu acho que a liderança se faz sempre pelo exemplo. Por isso acho que isto tudo, obviamente, tem que vir de algum lado, vem de trás, não é? Acho que, felizmente, sempre tive a sorte de ter uma família que sempre me apoiou, que sempre viu as coisas do lado positivo e que sempre realmente permitiu que existisse uma educação muito cimentada nestes valores. E acho que isso, obviamente, vem daí. Depois tem é que ser, obviamente, aperfeiçoado e melhorado, não é? O nosso dia-a-dia, e eu tento fazer isso sempre diariamente, da melhor forma que consigo. Acho que ainda tenho muito caminho para melhorar, muito mesmo, mas tentamos, obviamente, sempre ir melhorando dia-a-dia para conseguirmos ser o melhor possível, sabendo, muitas vezes, até quando fazemos mal, não é? Mas às vezes sai-nos, não é? Mas é um pensamento muito grande que se tenta ter de forma genérica, que é realmente conseguir aprender todos os dias para conseguir ser melhor porque ainda há muito caminho para trilhar e para conquistar.
Eu acho curioso porque na nossa área há muitas pessoas que deixam o que estão a fazer para arriscar e tentar criar o seu próprio negócio. O que é que a família disse ao Miguel quando disse que ia deixar a banca e vou arriscar por um projeto escolar ou universitário?
Por acaso, felizmente, sempre tive um apoio bastante grande, por uma razão também bastante simples. Eu sempre fui um bom aluno, não fui um excelente aluno, mas sempre passei todos os anos, tive notas média de 14, ou seja, coisas pelo menos que fossem boas, não é? E sempre fiz tudo certinho, de uma ponta à outra. Por isso também, pá, tinha ali 21, 22 anos, também não vinha mal nenhum ao mundo se uma pessoa perdesse um ano para tentar abrir uma empresa e que aprendesse qualquer coisa. Não ia manchar a carreira, de certa forma. Não ia,
então houve apoio.
Sim, houve sempre um apoio que dizia, pá, pronto, vamos tentar, não é? O que nós pudemos ajudar. Eu vivia em casa dos meus pais, o carro era dos meus pais. Também não havia, honestamente, naquela altura, também não tinha propriamente muito para arriscar, não é? Não tinha uma família, não tinha um carro, uma casa para pagar, não tinha aqui propriamente um risco muito, muito grande. Isso ajudou bastante também, ter esse apoio, esse suporte familiar que dizia, pá, mesmo que não corra bem, daqui a um aninho, epá, voltamos e volto a candidatar-me, também terei 22 anos, não serei propriamente um velhote para me fecharem as portas nesse sentido. Por isso, felizmente, aí sempre consegui um apoio muito, muito importante para conseguir estar tranquilo e poder, pelo menos, tentar fazer algo diferente.
E ao longo deste tempo nunca se arrependeu?
Não, ou seja, houve momentos de fraqueza, naturalmente, houve momentos em que uma pessoa pensou, e principalmente no início, que trabalhava sozinho, que passava o tempo todo enfiado no escritório, que havia dias que havia a pessoa da recepção da incubadora e voltava para o escritório, ou seja, era realmente complicado, não é? Não é uma coisa fácil.
Para quem se vira um jovem de 22 anos com uma situação destas acontecendo?
Sim, mas acima de tudo, como te contava a dizer, ou seja, não é fácil, mas acima de tudo é importante, abre sempre momentos de fraqueza, é importante é percebermos que eles estão lá, mas temos que pensar logo ao contrário, está bem, mas
como é que superamos?
Agora estou aqui e vou fazer isto funcionar porque isto tem que funcionar. Mas esse foi sempre o pensamento inerente, era obviamente, mas há sempre momentos de fraqueza, faz parte da vida e temos é que também ter noção que eles vão existir. E vão existir e vão haver pensamentos que nós temos, mas que estúpida, para que é que eu fui meter nisto? Isto há tanto trabalho, isto há tanta responsabilidade, porque tem outro tipo de responsabilidades que não têm. Eu tenho uma empresa, o Jorge sabe, não é? Tem uma série de responsabilidades, uma série de famílias que obviamente estão sempre nos nossos ombros e que são muito mais do que se nós trabalharmos por conta de outra e que temos a nossa vida tranquila, chegamos às 6 ou 7 da tarde e até podemos desligar o chip, está feito, agora... Isto não acontece com um empreendedor, não é? Isto é 24 sobre 24 horas, por isso tem vantagens, mas também tem desvantagens, sem dúvida nenhuma.
Já falámos de algumas, mas quais as características que o Miguel acha que se tem que ter para ser empreendedor?
Acho que, acima de tudo, tem que se ter muita resiliência, muita vontade de trabalhar, tem que se trabalhar muito, tem que haver um foco muito grande naquilo que se está a fazer. Trabalhar muito e trabalhar bem. Quando se está a trabalhar, tem que se estar a trabalhar. Pode haver tempo para outras coisas, mas quando estamos, não podemos estar a ver notícias, a divagar, no epá, e agora vou aqui a este site e vou ver o que é que se passa na blogosfera.
Temos de estar focados.
Focados, não é? Muito tempo e muito foco, sem dúvida nenhuma. Sem isso, mais vale se as pessoas acharem que depois não têm foco, têm outras coisas para fazer, mais interessantes, que gostam. Acho que se calhar mais vale de centrar a coisa noutro ponto. Mas esses são os pontos essenciais. E depois, quando as coisas começam a crescer, obviamente uma capacidade de liderança importante, perceber que o exemplo é muito importante, que é muito fácil cair na tentação do poder. O poder é corrompe, quase, não é? É muito fácil uma pessoa ver que tem muito dinheiro na conta e o que era bom era comprar um Ferrari. É, porque não, um estilo e tudo mais. É fácil, não é? Ou andar aqui Ferrari. Ferrari se calhar pode ser um exagero. Mas comprar o carro topo de gama que saiu, é muito fácil isso acontecer porque a sociedade está toda, é uma sociedade extremamente consumista e que parte muito por aí, mas é muito mais importante dar o exemplo. É muito mais importante se as pessoas não ganham, com quem nós trabalhamos, que dão tudo, que não ganham para ter o Ferrari ou o último BMW ou o último Mercedes, se calhar nós também não o podemos ter, não faz sentido absolutamente nenhum. Não é? Ou seja, e é muito isto, ou seja, é muito fácil cair na tentação de ser empresário e de se ver de repente a gerir milhões e de perceber, mas não tem impacto nenhum. É muito, muito fácil e é muito importante as pessoas terem os pés assentes na terra e perceber que o exemplo é sempre a melhor forma de liderar, seja quem for. Não é? Nós não podemos achar que o patrão entra às 10 da manhã e sai às 5 da tarde e ainda vai, e há dias que está bom tempo, ainda vai fazer um bocadinho de surf, sai um bocadinho mais de terceiro. Não funciona, não é? E é muito fácil às vezes cair-se nestas tentações porque não temos que prestar contas a ninguém, de certa forma, não é? Pá, ninguém controla o meu horário. E isso é muito importante, as pessoas estarem focadas e perceberem que isso não vai acontecer. Genericamente falando, pelo menos, obviamente, se calhar até há casos e pessoas que encontram cash cows e que isso até funciona e até conseguem, até conseguem fazer isso de uma forma muito tranquila. Mas, pelo menos, nos casos que eu conheço, pessoas que estão a tentar elevar e fazer multinacionais e fazer realmente empresas com dimensão, requer um foco e uma capacidade de trabalho e de dedicação muito, muito grande, que é muito importante as pessoas perceberem e terem, né, antes de embarcarem em aventuras.
Já agora, quantos brinquedos é que consegue fazer com... não comprar um Ferrari?
Quantos, para não comprar um Ferrari?
Para comprar quantas caixinhas?
Ou seja, nós, se vendermos 20 milhões de euros, estamos a falar de cerca de 4 milhões de brinquedos vendidos, genericamente falando. Por isso, ainda dava para comprar alguns Ferraris, mas felizmente nunca compraram nem de perto, não é? Nem de perto nem de longe.
E já agora, isso, o que percentagem é o mercado interno?
O mercado interno, estamos a falar de cerca de 30%.
30%. Eu também sinto muitas vezes que os empresários ainda pensam muito só em Portugal. Estamos em Europa, temos tudo aqui à volta. A maioria das vendas da Science for You é dentro da Europa ou também
Europa.
Além?
Também temos além, também temos Estados Unidos, Canadá também. São dois mercados que também são relativamente grandes para nós, mas o foco está na Europa. Está, porque a vantagem competitiva de ter a fábrica na Europa vem muito daí, porque a maior parte dos brinquedos são produzidos na China, cerca de 80% dos brinquedos são todos produzidos na China, o que lhes dá sempre um transit time de 60 dias. Poder ter um transit time para a Europa toda de cerca de 3 dias é uma vantagem competitiva muito grande numa indústria que é muito movida por tendências e que muito movida por modas. Por isso, quanto mais depressa conseguimos entregar, mais depressa conseguimos garantir que estamos lá quando a moda acontecer.
E no seu entender, como é que se prepara o futuro?
O futuro prepara-se ontem, genericamente, não é? Acho que é...
nós temos... Prepara-se no passado.
E constantemente, não é? Nós temos que pensar, ter capacidade e tempo para pensar a longo prazo. Muito, não é? Principalmente acho que o líder tem que ter muito esse foco. Não é no hoje, é no amanhã. E o amanhã não é amanhã, obviamente, é daqui a um ano. Temos que estar muito focados em pensar o que é que vai acontecer daqui a um ano. E estar sempre a pensar o que é que vai mudar, sempre desafiar a empresa. Eu tenho que quase todos os dias dizer... Para mim próprio, os nossos produtos não valem nada. Como é que vamos fazer um que seja excelente? Que é para conseguirmos desafiar-nos a nós próprios, a empresa a desafiar-se ela própria. Pá, essa inovação já está ok, funcionou, mas agora precisamos da seguinte, e a seguinte, e a seguinte. Não podemos encostar-nos à sombra da bananeira, porque é algo que acontece também e que é fácil cair nessa tentação. Ih, tivemos um ano espetacular, isto vende imenso, toda a gente adora. Tudo bem, mas o próximo ano pode ser diferente, não é? E por isso temos que estar sempre a tentar pensar o que é que vai ser daqui a um ano, dois anos, o que é que vai fazer realmente a Science for You continuar a crescer e continuar.
Faz-se testes para saber qual é o produto que vai sair melhor?
Sim, obviamente. Nós temos testes com as crianças dos campos de férias e das festas de aniversário. Felizmente temos esse acesso.
E vê-se a sensação.
E temos depois também o acesso às nossas lojas próprias, que também permitem perceber rapidamente se os brinquedos vendem ou se não vendem, de acordo com a exposição que lhe dá.
E leva surpresas agradáveis às vezes?
Sim, sim, e desagradáveis também. Isso tudo. Temos...
Desagradáveis há sempre.
É isso, sim, é agradável. Coisa. É pá, não fazia ideia que isto ia vender tanto, depois acaba por vender.
Existe uma fórmula para esse sucesso ou é trial and error?
São muitas, não é? É tentar, arriscar, fazer, focar, trabalhar, é um bocadinho isso. No final do dia, isso tudo junto, dá aí um bom cocktail e acima de tudo, o que eu deixo às pessoas é realmente, tentem, porque é um processo de aprendizagem muito, 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 muito bom.
Que nunca termina, não é?
Que nunca termina, mas só o facto de tentar, só o facto de uma pessoa tentar abrir uma empresa, passar por isso tudo, todos os desafios, acho que são realmente pontos muito importantes.
Dá a sensação que o Miguel gosta mais do jogo do que o resultado?
Eu gosto... É os dois, não é? Às vezes é the chase is better than the catch, não é? Mas é os dois, não é? Uma pessoa tem que ter o resultado para poder continuar a jogar, por isso. Um segundo não leva ao outro, mas também tem que jogar para poder ter resultado.
Exato. Por isso quanto mais joga, melhor resultado tem.
Em teoria é assim, não é? Quantos mais chutes à baliza fazemos, mais golos marcamos, não é? Exatamente. Se nós fizermos poucos, em princípio vamos marcar poucos, ou não? Não sei.
Tenho muita pontaria. O Ronaldo é o pior... Falha mais, não é?
Também é o que chuta mais, não é? Acho que é um bocadinho por aí.
Gosto muito de perguntar esta pergunta. Qual é a diferença entre o empresário e o empreendedor? Para o Miguel.
Eu acho que cada vez mais se misturam, não é? Eu acho que o empresário é uma palavra relativamente antiga e que acho que traz, pelo menos em Portugal, infelizmente, acho que traz mais recordações. acho que não é uma palavra querida, não é? Eu sei, o patrão, chamar o patrão não é uma coisa positiva, acho eu. Eu não vejo assim, pelo menos. Ninguém me chama por patrão e nem por cá.
Também não gosto.
É por isso, mas acho que é uma palavra que está muito associada ao movimento sindical, se calhar ali o 25 de Abril, que havia os empresários, os grandes empresários e tudo, e houve ali, acho que houve ali muita clivagem. Acho que o empreendedor traz algo completamente diferente, não é? O sangue novo, é a pessoa nova, é o empreendedor que vai fazer algo, não é? A própria palavra diz, não é? Para empreender, é para fazer alguma coisa. E empresário já não é bem a mesma coisa, mas eu pelo menos vejo o empreendedor, não é? São o mesmo, é a mesma coisa no final do dia, mas acho que o empreendedor traz energia mais positiva do que a palavra empresário, acho, pelo menos nos dias de hoje. Se calhar daqui a 10 anos muda, mas acho que nos dias de hoje traz um bocadinho mais.
E qual é o brinquedo que gosta mais e de que mais se orgulha de ter criado?
O que eu gosto mais é sempre aquele que vende mais, tenho sempre este problema, por isso. E o que vende, e obviamente...
E neste momento qual é o slime, qual é o grande winner?
É o slime, sem dúvida.
O slime?
O slime, sim, para fazer slime, fábrica de slime, em que as crianças podem fazer o próprio slime em casa. Esse neste momento é o meu preferido porque é o que vende mais. Pois aquilo que eu tenho um afeto um bocadinho maior, acaba por ter muito ali aqueles primeiros, que acabaram, nomeadamente a energia eólica, porque foi o primeiro e foi aquele que realmente funcionou, que era importante que não falhar naquela altura, não é? Porque tinha que, se aquilo tinha mesmo que funcionar para conseguirmos ter resultado, para continuar a crescer e para a empresa poder continuar, e por isso fica sempre a energia eólica fica sempre com aquele saudoso.
E pode vir algum destes brinquedos de ciência virar empresa?
Eu acho que os brinquedos em si não, mas acho que as crianças com que brincam com eles, espero bem que sim, que ajudem a inspirá-las a realmente a poder fazerem um dia a sua própria empresa e a serem também empreendedores.
Inovar é cada vez mais uma questão de sobrevivência.
É, sem dúvida nenhuma.
Neste mundo digital, eu vejo da minha neta, telefone para aqui, etc., também deve, se calhar,
com os meus filhos não deixam, não é? Ainda não dei, mas são novinhos, só têm 3 anos e 7 meses.
E então, como é que se vê este futuro para o brinquedo?
O futuro do brinquedo no digital, nós acreditamos que seja muito pela forma como as pessoas o compram, acima de tudo. Acreditamos que o e-commerce é o caminho da venda digital e onde o brinquedo se vai vender mais agora nos próximos tempos. E por isso acreditamos que é muito por aí. Eu acredito plenamente que o brinquedo em si vai continuar, e quanto mais as crianças estão agarradas aos ecrãs, mais os pais vão fazer uma pressão para que saiam desses ecrãs. E a melhor forma é realmente comprar brinquedos ditos tradicionais, mas que acima de tudo permitam às crianças aprenderem quando brincam, para continuarem com o grau de competitividade, porque já está mais que provado que os ecrãs não trazem grande aprendizagem às crianças, e por isso vão tentar substituir isso com produtos que realmente sejam competitivos nos dias de hoje, e acho que o nosso brinquedo encaixa perfeitamente nesse tipo de brinquedo que é procurado pelas crianças.
Então, para os pais que estão a ouvir, que já esse passo já foi eliminado e estão muito agarrados ao ecrã, como é que se volta atrás?
Obviamente as crianças vão continuar a ficar contentes quando se oferece um produto, pelo menos seja sempre uma festa, não é? Uma prenda, seja porque tirar uma boa nota, seja pelo que for, e é conseguir, acima de tudo, fazer com elas. Porque esse é que é o grande desafio também deste brinquedo, não é? Não é só ligar a televisão ou ligar o tablet e deixá-la, é conseguir dizer, olha, hoje é sábado de manhã e eu comprei uma fábrica de slime e nós vamos fazer os dois o slime. Vamos ver como é que ele funciona, fazer a receitazinha, vamos fazer os dois o slime. E é isso que é muito importante também neste produto. É um produto que permite muito uma convivência entre pais e filhos, ou avós e netos, ou tios e sobrinhos. E isso é um bocado a magia da Science for You também. Não é só o aprender enquanto brincam, é aprender enquanto brincam em família e permitir realmente que haja realmente aqui um acompanhamento que seja completamente diferente daquilo que é feito com os ecrãs, que são normalmente coisas extremamente individualizadas e que as crianças estão sem interação social.
Então, basicamente, temos de dizer aos pais que não querem que os filhos estejam tão atados prendidos ao ecrã, não sejam preguiçosos e brinquem com eles, não é?
É isso mesmo, é isso mesmo. Esse é o espírito. E cada vez mais os pais percebem a importância que é passar tempo de qualidade com as crianças. Tempo de qualidade não é estarem todos a ver televisão. Tempo de qualidade é realmente conseguirem estar ativamente a socializar e a aprender e a descobrir coisas novas, que é um bocadinho aquilo que os nossos filhos fazem.
E hoje vende-se mais online ou offline?
Vende-se mais offline ainda. Por exemplo, nos Estados Unidos, apenas, o que é muito, mas 10% das vendas são feitas online, de tudo, genericamente. Apenas, mas continua a ser muito, comparativamente.
Em geral?
Em geral, em tudo, inclusive casas, carros, tudo.
10%?
10% já é online. O que é muito, portanto, a falar de tudo. No mercado do brinquedo, não em Portugal, porque Portugal ainda não é um mercado muito desenvolvido no que toca ao e-commerce, mas em países como o Reino Unido já estamos a falar de taxas de penetração de 30, 40%, ou seja, já estamos a chegar muito perto dos 50%, mas o High Street, ou seja, o retalho direto ainda continua a levar a grande fatia de leão em Portugal e no mundo ainda é por aí, mas penso que vai acabar rapidamente.
E, por exemplo, o Toys for Us desapareceu?
Não, a Toys R Us existe, foi comprada, desapareceu nos Estados Unidos e no Reino Unido e na Austrália, mas foi comprada em Portugal e em Espanha. Até por um grupo português que comprou e que agora também já comprou mais uma cadeia de lojas. Mas passou por um processo nos Estados Unidos de falência, mas que felizmente em Portugal e Espanha foi comprada e bem comprada. E acho que tem um projeto muito interessante para revitalizar e para refazer a marca Toys R Us.
Então os europeus ainda brincamos mais.
Sim, ainda não, pode não ser por isso, pode ter muito a ver também com a forma como são feitas as falências a nível de... Nos Estados Unidos é mais fácil fazer uma falência do que cá e acho que houve aqui uma oportunidade também muito interessante porque o e-commerce também não está tão desenvolvido aqui na Península Ibérica, principalmente como está nos Estados Unidos, por isso acho que ainda há várias oportunidades.
Vamos ver a Science for You que está na bolsa?
PS20? Eu penso que sim, não sei quando, mas espero que um dia possamos voltar a ter essa oportunidade e que corra. Vamos ver, estamos preparados, vamos ver agora quando é que será uma boa oportunidade para o fazer. Não sabemos quando, mas estamos confiantes.
O Miguel tem ídolos?
Temos sempre alguns ídolos, pessoas que, pelo menos de referência, aquelas que nós achamos que fizeram um percurso muito, muito interessante. Se calhar em Portugal olhamos para o professor Epifânio da Franca, que foi quem fundou a Chip Idea e que um sucesso gigantesco a nível de exit, e internacionalmente o Mark Cuban, o Richard Branson, que são obviamente duas pessoas de empreendedores que têm um sucesso gigantesco e acabam por ser um bocadinho de referência neste mundo.
Muito bem. E o que gosta de fazer nos tempos livres?
Em brincar com os meus filhos, hoje em dia ocupa-me os tempos livres praticamente todos, costumo às vezes dizer que é um part-time que eu tenho, quando chego a casa está com eles, e depois gosto de correr quando tenho tempo, que ultimamente não tem sido muito, mas que gosto muito de correr, gosto muito de fazer desporto e passear quando há tempo para isso.
Tem rotinas diárias?
Tenho muitas, ou seja, acordo todos os dias às 6:15 da manhã para vestir as crianças, dar-lhes o pequeno almoço.
Já estão acordadas essa hora?
Não, ainda tomo banho antes. Consigo tomar banho em paz, que é uma coisa importante. Vesti-las, dar-lhes o pequeno almoço, levá-las à escola, aos dois mais velhos, e depois vir trabalhar. Essa rotina. E depois, obviamente, trabalhar até 7, 7:30, 8, dependendo dos dias. E depois chegar a casa e a mesma rotina, entre tomar banho, dar o jantar, pô-los na cama. Fazer um bocadinho essa parte e...
Consegue apagar quando chega a casa?
Nunca há 100%, mas hoje em dia mais do que fazia há 2 anos atrás ou 3, porque a família requer um nível de atenção que também não requeria há 2 ou 3 anos. E por isso, obviamente, cada vez mais o pensamento é o tempo que estou com eles tem que ser um tempo de grande qualidade. Por isso não há televisões, há realmente sentar, nem que seja 45 minutos todos os dias, às vezes não dá 45, mas pelo menos ter alguns minutos que estamos a brincar. Principalmente com os mais velhos, porque já é possível fazê-lo, com o mais novo ainda não, mas estar ali um tempo de qualidade. Esse é, acho que é um bocadinho o segredo do sucesso de tudo, não é? Conseguimos focar, quando estamos, temos que estar a 100%. E quando não estamos, não estamos, mas também não estamos a 10 ou a 20 ou a 30, não é? Não é estar toda a gente a ver televisão, isso não é. Quando estamos, estamos ali e estamos a fazer aquilo. Depois, assim que desligamos, 9, 9:15, já está tudo a dormir. E podemos voltar a trabalhar e focar outra vez.
E 9:15 voltamos ao telefone.
E voltamos ao telefone e ao computador e estamos ali mais um bocadinho, pelo menos para tentar arranjar o dia seguinte para quando chegar no
e
dia.
E acha que essa tecnologia hoje ajuda-nos mais ou prejudica? 9, 10 da noite, se não tivesse, as coisas resolviam-se o dia seguinte ou não?
Sim, eu era com mais atraso no final do dia, tudo se resolvia. Agora, obviamente, esta tecnologia permite-nos ser mais rápidos. O pior é que os nossos competitors estão a fazê-lo, por isso nós podemos decidir não fazê-lo, mas estamos a atrasar-nos, não é? E esse é que acho que é o tema no final do dia, não é? E ninguém se quer atrasar.
Exato. Imagina que consegue entrar na máquina do tempo, o que diria ao Miguel com 18 anos e o que diria ao Miguel com 80?
Pô, com 18 anos? Bem, com 18 anos levava-lhe a chave do Euromilhões assim repetida até uns... para facilitar a grande...
Compra.
Sim, mas Miguel provavelmente mudava, não é? Não, mas dizia obviamente... Falava-lhe um bocadinho daquilo que erramos e como errei e aquilo que fiz mal e para onde é que deveria ser o caminho e aquilo que poderia ser para antecipar alguns desafios que já tivemos na vida de forma genérica e aquilo que fizemos mal e tentar não repetir. Ó, Miguel de 80, eu perguntei, pá, lá é um caderninho, não é? Para fazer as mesmas perguntas e saber o que é que
podia antecipar. For you para...
É, mais do que isso, não é? Mas não sei...
Para os lares?
Se olha, se calhar aos 80, se calhar qualquer coisa desse género, quem sabe, mas acho que era um bocadinho isso, não é? Era mais perguntar do que propriamente a dizer, seja o que for, não é? Ele saberá, acho eu, mais do que eu hoje aos 33.
Sem dúvida, 34. Sem dúvida. E se tivesse que ver um cartaz com uma palavra, com uma frase para espalhar pelo mundo inteiro, qual seria e onde é que o colocaria?
Eu gosto muito de uma frase do Walt Disney que é "If you can dream it, you can do it". E é uma frase, obviamente, é só uma frase, não é mais do que isso, mas acho que é um bocadinho dar às pessoas o que é possível, não é? Acreditem, façam, tentem, foquem-se, deem tudo porque é possível. E esse é um bocadinho como eu tento ver o mundo, não é?
Onde é que eu queria?
Eu queria, eventualmente, em vários sítios, não é? Mas em sítios em que as
só
pessoas
pudessem...
Só posso ter um sítio. isso é um desafio muito maior, não é? Só um sítio, havia de ser um sítio icónico onde toda a gente pudesse passar o máximo, onde houvesse mais pessoas a passar para poderem vê-la, se calhar na Torre Eiffel, por exemplo, que seja um dos monumentos mais visitados no mundo, onde pudesse estar e que as pessoas realmente pudessem vê-la o mais possível.
Uau.
De certa forma, para se poderem inspirar.
A minha também é uma favorita do Walt Disney. If all our dreams can come true, if we have the courage to... Go for it, não é?
É muito similar.
Costuma ler algum livro? Tem hábito de leitura?
Tenho. Mais artigos até, específicos do propriamente livros em si, mas agora ando a estudar muito o Eneagrama e as componentes de liderança sobre o Eneagrama e estou agora a ler um livro até sobre isso. Estou a ler, só tive a honra de poder fazer o prefácio e agora estou também a tentar aplicá-lo o máximo possível porque acho que tem temas muito interessantes. Nós nos conhecemos a nós próprios e conhecemos quem está diante de nós para conseguirmos também, de certa forma, liderar de uma forma mais positiva e entender que às vezes aquilo que nós achamos que está bem feito não quer dizer que o outro que esteja à nossa frente ache a mesma coisa. E acho que o Eneagrama nos ajuda muito a conseguir compreender um bocadinho as necessidades daqueles que estão à nossa volta.
Excelente. Tenho uma neta de 3 anos. Qual é o brinquedo ideal para ela?
Com 3 anos, ou seja, não há de ser um de ciência pura, mas temos ali algumas coisas, como o meu primeiro kit de ciências, por exemplo, em que já pode fazer com o avô e fazer as primeiras experiências. É para mais de 4, mas certamente que o avô vai ajudar e que vai sentar.
Sem dúvida.
E vai sentar-se e fazer algumas primeiras experiências.
Olha, Miguel, muito obrigado por este tempinho.
Eu é que agradeço.
De onde é que podemos ter mais informações sobre scienceforyou.com e do Miguel?
Sim, ou seja, scienceforyou.pt para Portugal. Sobre mim no LinkedIn, acho que hoje em dia é a melhor plataforma para ver. E depois um bocadinho disparado pela net também, se as pessoas tiverem. Se quiserem amassar, a ver um bocadinho mais, certamente meterem o meu nome. Há várias entrevistas também disponíveis onde podem descobrir um bocadinho.
Já agora pensando, se alguém tem alguma ideia, etc., podem mandar para o Miguel e dizer, olha, isto seria um...
Podem sim, senhor, obviamente. Estamos sempre abertos a receber ideias.
Excelente. Ótimo. Obrigado.
Nada, eu é que agradeço. Obrigadíssimo. Muito obrigado.
Nada, fantástico.